A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira, com Alcebiades Muniz.
Começa agora mais um programa Escala Brasileira. Jodete Amorim e Valerinho Xavier são os convidados de hoje. Eles vão falar sobre o trabalho de Joel Guilherme. Tudo bem, Jodete?
Tudo bem. E muito feliz de estar aqui.
Valerinho.
Opa, prazer enorme estar falando com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite.
Aproveitando para dizer que ele existe, ele está aqui, você está ouvindo a voz dele. Tantas vezes falado aqui no programa, o Valerinho Xavier famoso.
Oh, obrigado pela...
Quando a gente vê, está lá o nomezinho dele no CDs, nos projetos.
A gente procura fazer o melhor possível, né, para todo mundo. Sempre com amizade, muito carinho com o trabalho.
Muito bem, estamos aqui com O Luar de São Mateus, o disco, que é o primeiro de uma série que deve vir.
Sim.
De composições de Joel Guilherme.
Isso.
Muito bem, vamos falar então sobre o... Começar falando sobre o Joel Guilherme, que a Jodete vai falar pra gente a origem dele lá em São Mateus, no Espírito Santo, como ele se interessou por música.
Meu pai, capixaba, nasceu em São Mateus, no norte do Espírito Santo. Era de uma família... Não era de músicos, mas uma família musical. Minha avó tocava piano muito bem, meu avô tocava violino, era médico lá em São Mateus. E meu pai começou a compor com... Que eu tenho registro com 20 anos, que ele nasceu em 1918, 1938, a primeira das músicas dele. Ele chegou a trabalhar em rádio lá em Vitória, e mesmo no Rio, na Rádio Tupi, como locutor, não como cantor.
Que ano ele foi para o Rio?
Nós fomos para o Rio em 55.
55. Foi nessa época que ele...
Nessa época foi a época de maior produção musical dele, as melodias mais bonitas.
Ele convivia com Poiares, com...
Exatamente, Linda e Dirceu Batista, ele ia muito na casa delas.
Apesar de que o Poiares é choro e as irmãs Batistas é mais o cancioneiro.
Exato,
né?
Mas como meu pai tocava violão muito bem, então ele quando tinha qualquer tipo de sarau nessa linha, né, podia ser choro, samba.
O Poiares era um excelente instrumentista, tocava
também.
De tudo também, né? Bom, vamos ouvir a primeira música de hoje, o que, que vai ser?
Diga aí, Valerinho.
Luar de São Mateus, né?
Que é o tema. Luar de São Mateus se tornou, na realidade, o hino da cidade, o segundo hino da cidade. É mais tocado do que o próprio hino da cidade. O pessoal lá tem orgulho dessa música, né? E quando eu resolvi botar o título do projeto Luar de São Mateus, foi querendo homenagear a cidade dele, né? E o apoio que ele sempre teve lá, sempre foi muito homenageado lá. Papai não chegou a ser conhecido como compositor porque... Ele batalhava um pouco tentando fazer essas gravações, mas quando ele percebeu que teria que dar metade da obra para alguém assinar, para poder gravar, ele acabou desistindo, porque disse que eram como filhos dele.
A burocracia não tem que ter isso, né?
Exatamente.
Então vamos ouvir o Luar de São Mateus e a gente volta daqui a pouquinho.
A gente olha de horizonte a horizonte, sem ver sequer um monte, o cenário empana. Por sobre o vale, o rio em curva se penteia, enquanto a lua cheia banha tudo de luar. E a procissão de estrelas vai no firmamento, passando um deslumbramento, qual um milagre de Deus. Quem nunca viu, quem não sentiu tanta grandeza, se extasiante a beleza do luar de São Mateus. São Mateus, minha cidade, só por esse teu luar, quem parte leva saudade, e de saudade há de voltar. São Mateus, minha cidade, só por esse teu luar, quem parte leva saudade, e de saudade há de voltar. murmura o vento na folhagem qual cascata. Em tudo há serenata de acordes divinais, brindando a lua que se mira lá no rio, prateando o casario dos tempos coloniais. Na franja do planalto acenam os coqueiros, como em gestos derradeiros de quem nos dissesse adeus. É tudo um sonho colorido de bonança, que não sai mais da lembrança, o luar de São Mateus. São Mateus, minha cidade, só por esse teu luar, quem parte leva saudade, e de saudade há de voltar. São Mateus, minha cidade, só por esse teu luar, quem parte leva saudade, e de saudade há de voltar. Murmura o vento na folhagem qual cascata, em tudo há serenata de acordes divinais, brindando a lua que se mira lá no rio, prateando o casario dos tempos coloniais. Na franja do planalto acenam os coqueiros, como em gestos derradeiros de quem nos dissesse adeus. É tudo um sonho colorido de bonança, que não sai mais da lembrança, o luar de São Mateus.
Para quem sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira. Jodete Amorim e Valerinho Xavier estão aqui falando sobre a obra de Joel Guilherme. Valerinho, como é que você entrou nesse projeto?
Bom, Jodete um dia procurou, né, sabendo que eu tenho estúdio, né, de gravação, e por ser muito próxima da família dela, e assim, ela praticamente me viu nascer, né, e muito antes de eu nascer, já tinha um contato com meus familiares, eram muito amigos, né,
uhum.
E quando ela me procurou, falando do projeto, que queria fazer as gravações do pai dela, das músicas, ela me mostrou todas as músicas, eu acertei de pronto, assim, e para o que ela precisar, eu vou estar sempre à disposição. Foi o maior privilégio ter feito esse trabalho, tenho muito orgulho de ter feito isso, de ter produzido grandes cantores que participaram. Vocês vão ver aí que tem vários convidados aí fazendo a parte de canto, né? Inclusive eu faço participação em duas músicas, ou são uma? Eu não lembro agora.
É, um pupurri de marchinhas e...
São duas, isso. São duas músicas, copo. Exatamente. Na verdade, dá mais de duas.
Vira o Copo foi a música mais cantada do papai, que é uma música de carnaval, e aqui na BB em Brasília e na BB em Vitória, era tocada em todos os carnavais até uns 20 anos atrás.
E assim, quando ela me procurou, eu falei, não, Jodete, vamos fazer sim, eu vou fazer toda a parte de gravação, vamos ver o que a gente consegue fazer, eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível. E
vamos ouvir então, Vira o Copo? O que vocês
Bora,
acham?
É a última música do CD.
Vira o copo que a bebida traz prazer à nossa vida, ou afoga alguma dor. Vira o copo e no momento tudo é encantamento, na ilusão de um novo amor. Vira o copo, cai na farra, entra logo na algazarra, que ninguém te leva mal, pois a vida é passageira, tudo enfim é brincadeira. Vira o copo antes que acabe o carnaval. Quem não bebe, quem não dança, é passarinho que não tem asa. Descontente, fica triste, mas essa gente deve ficar em casa.
Orquestra! Que beleza! Thank you.
a bebida traz prazer à nossa vida ou afoga alguma dor. Vira o copo e no momento tudo é encantamento, na ilusão de um novo amor. Vira o copo, cai na farra, entra logo na algazarra, que ninguém te leva mal. Pois a vida é passageira, tudo enfim é brincadeira. Vira o copo antes que acabe o carnaval. Quem não bebe, quem não dança, é passarinho que não tem asa. Descontente, fica triste, mas essa gente deve ficar em casa. Viva Joel Guilherme! Oh, oh, oh. Ei, ei, ei.
Esse é o Escala Brasileira. Valerinho Xavier e Jodete Amorim estão aqui falando da obra de Joel Guilherme. E claro, desse primeiro CD, que é o Luar de São Mateus, com a belíssima capa, que lembra muito a produção da época do Orlando Silva, da era do rádio, né? Um fino acabamento, fina estampa. Então, a gente vai falar agora sobre essa coisa que você disse de selecionar. Pelo que você contou aqui em off, você viu um baú cheio de músicas e é isso.
A mamãe guardou meio a sete chaves durante um grande tempo, depois ela adoeceu e eu passei a tomar conta dela. Aí eu consegui encontrar com meu irmão, isso tem uns 7 anos, 8 anos, eu consegui encontrar com o meu irmão uma caixa com as papeladas do meu pai, que a minha mãe tinha entregue para ele. Nessa caixa eu acabei encontrando livros de partituras, um monte de partitura solta, letras e um bilhete dele dizendo que gostaria que... dizendo que ele estava gravando todas as músicas dele numa fita para que a gente pudesse fazer uso e que gostaria que alguém fizesse uso para não perder, né, aquele trabalho dele.
Pois é, da época que ele precisaria de um parceiro para assinar, alguém que fosse registrado como músico para poder receber direitos autorais, ou seja, uma questão burocrática, como é que resolveu isso?
Você está falando hoje ou...
Hoje.
Então, é importante explicar o motivo dele não ter gravado. Porque isso. O que acontecia muito na era do rádio, que os cantores famosos, para gravar os compositores, tinham que entrar como parceiros. Isso era um acordo. Isso tem até no filme do Cartola, você pode ver muito bem. Essa negociação. Inclusive, foi uma grande briga que o Cartola teve com o Nelson Cavaquinho, que o Nelson Cavaquinho vendeu uma parte da música deles... pra gravar, né? Pra um cantor famoso na época gravar. Então isso era uma coisa muito comum. A pessoa entrava como compositor sem ter sido. Só pelo simples fato de gravar isso, porque era uma pessoa famosa. Abria as portas. E ele não quis fazer parte dessa negociação que tinha na época, que era uma coisa muito comum. Muito comum. Você vai ver grandes gravações aí com o nome de Jamelão. O Jamelão. Notadamente sabe que ele não era um compositor, ele era um excelente intérprete da melhor qualidade, fez muito sucesso na era do rádio, até quando veio a falecer ele estava em plena atividade. Mas hoje a coisa funciona assim como sempre funcionou, que é, você tem os direitos das músicas, são da família atualmente, porque ele faleceu, e aí você pega a autorização dos entes para ter essa gravação e liberar os direitos ou transformar uma pessoa como representante. E aí você vai, faz todo aquele trâmite na associação, né, que no caso tem várias, né, no país, Associação de Compositores e Músicos e Intérpretes. Né? Você coloca suas músicas lá e da maneira que for executando, for tocando em rádio, for tocando em programas, for tocando em festas, esse dinheiro, parte do dinheiro é revertido para quem está... com o espólio dessa
dos direitos.
Dos direitos. No caso, é a família.
Né? Então foi resolvido isso, né?
Acredito que sim, né? Foi, né?
Na verdade, o objetivo meu não foi nem comercial, né?
Claro, claro.
A divulgação mesmo. Então, por enquanto, não me preocupei com isso. Mas eu registrei na mesma associação que ele era registrado.
Ou seja, uma obra de arte, ela não é uma obra de arte completa se ela não chega em quem... vai usufruir dela, né?
Sim.
Quem vai poder apreciar sensibilizar.
O importante é isso, é conhecer e apreciar.
Conhecer e divulgar a obra e primeiro transformar isso em uma realidade, né? Que é a faixa em si, né? O áudio em si, né? A gravação em si, isso é o mais importante.
Jodete, qual é a música que você mais gosta de CD?
Eu sou suspeita para falar porque eu gosto demais de todas, mas eu gosto de uma que quase que eu, Valerinho e eu deveríamos ter parceria, porque eu não encontrei nem a partitura, nem a letra, mas eu me lembrava, sabe qual que é? Encanto de Prece.
Sim, foi a de Ribeiro.
Então, o Encanto de Prece foi gravado pela de Ribeiro, foi uma das poucas composições dele já na fase Brasília, foi feito aqui em Brasília, logo ele mudou para Brasília. E, então eu me lembrava da melodia, me lembrava da letra. Aí eu sentei com o Valerinho uma tarde lá no estúdio, fui cantando, mal
você,
e porcamente.
Você
mas eu
e seu irmão, né? Foi passando.
Sim,
uns pedaços
levei
meu irmão, também,
é,
né?
Exatamente.
Se lembrava.
E aí o Valerinho fez a partitura, fez a parte necessária para a gente poder fazer a gravação. É muito bonita, porque a letra dela é muito bonita. É uma lição de vida, na realidade.
E a de Ribeiro dá um
E a de Ribeiro é maravilhosa. De Ribeiro gravou três... Aliás, eu não posso nem falar, porque todos, teve até o Zeca Baleiro, o Eduardo Rangel, que eu adoro. É, enfim,
Marcelo,
todo mundo. Marcelo Senna, Tereza Lopes, o Valerinho. Foi assim, gente que veio de pronto. Valerinho fez um trabalho maravilhoso, que eu falo sempre, arranjo, tudo dele. Você ouve a música, você pode até abstrair a voz, que é tudo maravilhoso. Mas ele, como ele falou, nós temos uma relação de família muito antiga, né? Então ele de pronto resolveu fazer. Agora, esses cantores maravilhosos praticamente não me conheciam. Foi por intermédio do Valerinho.
Ah, mas nós vamos explorar isso mais no próximo bloco. Vamos lá, vamos à próxima música, que é Encanto de Prece.
Segunda.
Porque buscas artifícios nessa escala de vícios para a vida definir? Por que erras tanto a esmo sem sentir que a ti mesmo tentas em vão iludir? A ilusão que te abriga é a maior inimiga, pois não te deixa enxergar que o bom da vida passa sem que recebas de graça o que a vida pode dar. Saia ao amor de alguém. Ouve a cantiga do mar numa noite ao luar. Veja a paz que isso tem. E quando o dia amanhece, olha o encanto de prece de uma flor orvalhar. Vê que ternura em um ninho canta o passarinho, é a vida a cantar. A briga é a maior inimiga, pois não te deixa enxergar que o bom da vida passa sem que recebas de graça o que a vida pode dar. Vai da praia e um verso ensaia ao amor de alguém. Ouve a cantiga do mar numa noite ao luar. Veja a paz que isso tem. E quando o dia amanhece, olha o encanto de prece de uma flor a orvalhar. Vê que ternura em um ninho canta o passarinho. É a vida a cantar.
Você está com Escala Brasileira.